libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o nosso capítulo, o capítulo 16, que tem o título Encantamento Pernicioso, que é ligado justamente ao ciúme de uma médium, e é interessante que ela faz um trabalho mediúnico, está em contato com os benfeitores, mas vai para casa, né, depois de um dia de trabalho, ao dormir, ela, em desdobramento, o corpo fica dormindo, né, o corpo físico, e ela, em espírito, sai. E ela sai, os mentores estão na casa, protegendo a casa dela, mas ela, por conta própria, ela vai buscar os espíritos belicosos, ela vai buscar os obsessores. Ela, por vontade dela, pelo ciúme dela, pela doença espiritual dela, ela vai, por livre e espontânea vontade, buscar justamente a espíritos que vão intoxicar-lhe o pensamento. Então vejam que muitas vezes nós saímos do nosso corpo e vamos buscar o sofrimento. E às vezes, até em vigília mesmo, nós vamos buscar o sofrimento. Parece uma contradição, um paradoxo, mas não é não. Por quê? Porque nós não tomamos conta, nós não assumimos as rédeas da nossa vontade, do nosso objetivo de vida. E nós vivemos, muitas vezes, numa situação superficial, sem nos darmos contas de nos indagarmos, de fazermos essa reflexão de autoconhecimento para saber o que nós queremos nessa vida. E vejamos que o sofrimento somos nós que buscamos, de forma consciente ou inconsciente, nós o buscamos. E o André Luiz aqui está abismado com ela. Como que ela é conhecedora da mediunidade, trabalha com os benfeitores e agora, em desdobramento, ela vai deliberadamente buscar os malfeitores. E o André Luiz continua, né, que esses malfeitores abeiraram-se dela, amistosos e macios, sem se aperceberem da nossa presença. É interessante que todos estão ali na condição do mundo espiritual. Ela em desdobramento, os obsessores desencarnados e a equipe do André Luiz também desencarnados. E ninguém enxerga ninguém. Por quê? Pela frequência. Ela enxerga os obsessores e os obsessores enxergam ela. A equipe do André Luiz, que está em outra faixa, não consegue ser visto. E aí, um dos embusteiros, né, dos obsessores lá, com uma voz assim, uma voz mentirosa, uma voz demonstrando uma certa compaixão, mas de uma forma falsa, ele fala assim para ela: com que então, dona Isaura? A senhora tem sofrido bastante em seus respeitáveis sentimentos de mulher. E aí ela responde: ah, meu amigo. Assim, e quando ela responde para ele, com aquela satisfação por encontrar alguém que lhe associasse esses sentimentos infantis do ciúme, né? Então ela é uma pessoa doente pelo ciúme, e aí ele chega com essa voz mentirosa, dizendo: puxa vida, né? Tadinha da senhora, sofrendo com esses sentimentos respeitáveis, né, do ciúme. E ela: ah, meu amigo, então, o senhor também sabe? E ele responde: como não? Sou um dos espíritos que a protegem e sei que seu esposo lhe tem sido desalmado verdugo. A fim de ajudá-la, tenho seguido o infeliz por toda parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Então, nesse momento, a gente para e pensa. E nós vamos sempre fazer uma reflexão do bom senso. Lembra? Fé raciocinada, isso. Bom senso. Qual é a metodologia da doutrina espírita? Questionar, perguntar, refletir na resposta de uma forma racional. Isso. Então não basta ser espírito, para ser do bem. Não basta lermos uma literatura espírita vindo do mundo dos espíritos para que seja uma coisa decente, útil, proveitosa. Nós temos que ter sempre
cuidado,
o critério.
Mano.
O critério de avaliar. Quantas obras, quantas mensagens saem aí dizendo que é do espírito A, B ou C? Não importa, o espírito ele dá a mensagem que ele quer. Nós vamos ler a partir de um critério de bom senso.
E Kardec, no Livro dos Médiuns, quando ele fala das comunicações espíritas, né? A natureza das comunicações, comunicações sérias, fúteis, instrutivas, né? Ele diz que toda comunicação tem que ser analisada. Quando ele fala toda, é toda, gente. E a gente vê, muitas vezes, assim, um descuido, né? Não é descuido. Aí eu começo a divulgar tudo. Até porque tem questões que são pontuais.
É verdade.
Uma conversa que eu tenha com você, Berenice, como amiga, não, uma troca de ideias ali, não quer dizer que isso seja uma orientação geral. Mas muitas vezes eu pego o particular, tomo como geral.
Exatamente.
E causo uma confusão, esquecendo, gente, de Jesus. Porque Jesus deu orientação perfeita, né? A gente tem na codificação uma orientação que é basilar mesmo. Então, muitas vezes, eu não me prendo à base e eu fico nos detalhes. E aí a gente se perde.
Exatamente. Nós vemos que o Chico Xavier, quando recebia as mensagens, ele tinha todo um critério. Sim. De passar para a FEB,
isso,
na época para o Vantuil, para eles fazerem uma avaliação, para eles analisarem, e aí sim a decisão de publicar ou não. Eu tenho um amigo muito querido, um médium muito sério, que foi o médium daquele livro Aconteceu na Casa Espírita. Uhum. E que ele tem um centro espírita em São Paulo, ele abriu uma editora também. E ele ficou com receio, ele falou, poxa, eu sou responsável pelo centro, sou responsável pela editora, eu tenho que me proteger de mim mesmo.
Isso.
Porque quem é que vai fazer uma avaliação sobre as coisas que eu escrevo, né? Uma vez que eu sou o presidente do centro, sou o presidente da editora. Então, o que ele fez? Ele constituiu uma equipe.
Yes.
com cinco pessoas estudiosas. E qual é o critério? Tudo que ele escreve, esse grupo avalia. Yes. Segundo a luz da doutrina espírita. Então, faz uma avaliação muito criteriosa, indagando, questionando, e aí sim conversa com ele e chega-se à conclusão se aquilo
se
vai ser publicado
ou não.
Porque senão, sem perceber a vaidade, sem perceber, a gente vai se estabelecendo como infalível.
É o encantamento pernicioso, que é o título da lição.
Exatamente.
Aí tudo que vem através de fulano é válido, né? É orientação, é perfeito. Não é esse médium. Erasto fala no Livro dos Médiuns, quando fala o papel do médium nas comunicações espíritas, influência moral do médium, ele diz que o médium mais perfeito é o menos enganado. E que a influência do médium maior que você pode ter é quando ele substitui as palavras dos espíritos pelas suas próprias palavras. Gente, na codificação isso não está à toa.
É verdade. Então aqui nós temos sempre, por exemplo, vendo essa situação, né? Ela em desdobramento, conversando com um espírito pseudo-sábio que diz que ele protege ela. Aí ele fala assim, olha, eu sou seu protetor e eu estou querendo te ajudar e eu tenho seguido muito seu marido e eu já surpreendi várias vezes ele traindo você. Então, a gente para e pensa, mentor vai se preocupar.
Exatamente.
Com um assunto dessa natureza?
E vai ter tempo, né? Porque para seguir alguém é trabalho de detetive, que é um trabalho caro, né?
Exatamente.
Tem que ter um tempo muito sério para estar acompanhando o outro.
E vejam bem, é porque nós somos muito apegados às coisas da matéria. Mas para os espíritos, isso aqui, essas traições, não diz nada para ele,
não.
Absolutamente nada, porque isso é uma questão de posse nossa,
verdade.
É uma questão de moral do
isso.
outro. Então, isto aqui, no fundo, é uma bobagem.
Uma bobagem.
para os espíritos. Eles não se preocupam. Ele não vai se preocupar com isso. E isso não é assunto relevante.
E até a imaturidade do espírito, que vai chegar um momento que ele vai fazer escolhas melhores. Não é?
Exatamente, exatamente. E aí, a dona Isaura, em lágrimas, né, confiou-se ao fingido amigo. Sim, falou ela, esta é que é a verdade, sofro infinitamente. Não existe nesse mundo criatura mais desventurada que eu. Então, olha, isso aqui fica uma dica para nós. Quem de nós tem o hábito de falar que não existe no mundo criatura mais desventurada que eu? Olha, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos dar uma olhada no que acontece lá no Sudão, isso, lá na Somália. Vamos dar uma olhada dentro dos hospitais. Vamos dar uma olhada para realmente os necessitados que estão reencarnados. Porque nós temos que valorizar a nossa vida e saber que muitas vezes os nossos sofrimentos são frutos da nossa imaginação. Esta perturbação, esta desventura que ela está sofrendo aqui é dela. Não tem nada a ver com o marido dela, não tem nada a ver com nada. Isso aqui é uma criação dela. Então, se acontece isso com ela, pode acontecer conosco.
Qualquer um de nós.
Será que o que a gente se acha aflito, os nossos problemas, as nossas desventuras, será que elas não são frutos apenas da nossa imaginação e da nossa insistência para que elas aconteçam? É uma coisa a se pensar, porque nós estamos vendo ela sofrendo e isso ser só dela. Exato. Isso é uma opção dela, uma imaturidade espiritual dela. Então, será que isso acontece conosco? É uma situação para pensar. E aí ele falou, reconheço a extensão de seus padecimentos morais, vejo-lhe o esforço e o sacrifício e não ignoro que seu marido eleva a voz nas preces, através das sessões habituais, para simplesmente acobertar as próprias culpas. Por vezes, em plena oração, entrega-se a pensamentos de lascívia, fixando senhoras que lhe frequentam lá.
Pronto, jogou o veneno, não é isso?
É. Agora veja, se mentor, se espírito evoluído, vai passar uma informação,
não, além
de ser uma informação mentirosa, mesmo que fosse verdade,
maliciosa.
Exatamente, maliciosa. Porque nós temos que respeitar o momento de cada um. Se analisarmos, vamos supor que isso seja verdade. Vamos supor que o marido dela seja um homem mulherengo. Vamos imaginar isso. Olha, racionalmente é difícil uma pessoa ser um homem, né? Vamos analisar o homem. O homem ser mulherengo se ele não foi a vida inteira.
Exato.
É difícil alguém casar com alguém que não saiba exatamente qual é o calo daquele fulaninho. Agora, muitas vezes a gente se relaciona e quer mudar a pessoa. Mas, pelo menos assim, as pessoas que eu conheço, que têm problema de ciúme, que o marido é mulherengo, nem falam mais comigo, porque eu sempre falo, vem cá, lembra quando você namorava? Lembra que teve o caso A, o caso B? Lembra que todo mundo comentava? Então, qual é a novidade agora? A pessoa sempre demonstrou desse jeito, né? Então, você já entra numa relação sabendo que o fulano é mulherengo, que o fulano bebe, que o fulano, ele tem um relacionamento doentio com o futebol, por exemplo. Tem amigas minhas que têm um relacionamento super conturbado porque o marido, 3-4 vezes por semana, vai jogar futebol. E eu falo, gente, mas quando ele era jovem, que você namorava, lembra que ele também fazia isso? Então, se nós formos analisar os nossos relacionamentos, muitas vezes o problema principal de hoje é uma coisa que sempre houve.
Agora, o Berenice, tem uma situação de um amigo meu, né, um grande amigo que veio... É confidencial, observa só. Ele traía. Tinha traições, tudo isso, né? E aí, olha o que é a relação espiritual, né? A companheira, a mulher, né? Foi num centro de Umbanda. E lá, né? Ela começou a perceber que tinha isso, aquilo outro. E aí lá, a orientação que um espírito, né? Um africano, né? Um preto velho falou... começou a orientá-la. Olha, minha filha, você é muito simples. Aí começou, né? Procura pintar mais a sua boca. Foi dando situações assim, né? Na mesa, faz assim, ó. O velho vai te ajudar pra na mesa. Você põe uma mesa bonita. Põe uma mesa bonita. Aprende a fazer uma comida assim. E foi dando uma opção de dica assim pra ela. Porque isso aí são coisas pro velho ficar na sua casa. Ajudando lá as crianças e tudo isso. Aí... a pessoa saiu, né, dali e foi cumprir. Assim, engraçado, ele falou umas coisas pra mim, né? Mas ela foi cumprir aquilo. No que ela cumpriu, ela foi reconquistando o marido. Né? Aí depois, a coisa tava toda certa e tudo, né? Aí, agora que você aprendeu, continua a fazer isso. Ensinou ela a rezar. Né? E chama o seu marido, as suas crianças, pra rezar por ele. Pra rezar pela casa. Marca lá, aí foi a orientação que teve. Bem, quando a coisa, ele foi ficando tão envolvido por aquilo, que aí a outra questão acabou, né? Quer dizer, observa só, o espírito lá, é claro que ele viu que o marido estava traindo, mas ele não botou lenha na fogueira, ele ensinou como fazer, né? E a coisa foi tão bonita mesmo, que no dia, assim, em que eu vou pedir desculpa, a situação toda, né, de perdão, né, ela estava pronta para perdoar, porque a partir dali, o relacionamento ficou tão bom, que valeu a pena tudo, a mudança toda, né? E as coisas se ajeitaram. Então, eu tô vendo e tô falando até assim, num centro umbandista, né? Quer dizer que é um centro espiritualista, mas como um espírito bom age. Ele podia ter falado assim, a pessoa falou assim, olha só, minha filha, tá o seu marido, né? Tem uma outra mulher, tá assim, tá assada, por isso que tá assim. E olha como é que estaria. Ele ensinou a fazer o contrário e colocou a questão da oração em família.
É verdade.
E ainda teve, a ponto de, na hora da verdade, né? Ela tava com o coração tão cheio de coisas boas que valeu a pena, né? Perdoou como um filho, né? A infantilidade do outro. Então, é essa ação de bom espírito. Tem que ter muito cuidado que o bem jamais vai me incitar ao mal.
Exatamente. Então nós temos que ter esse crivo de avaliação de mensagens, de conselhos. Temos que ter um crivo nos nossos sonhos, nos nossos pressentimentos, porque nós temos essa responsabilidade. E nós sabemos também que muitas das vezes, dessas aflições que acontecem conosco, é por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, de querer dominar, de querer que tudo seja a nossa maneira. Né? Quando, na verdade, a gente tem que dar uma liberdade para o outro, e se analisarmos a fundo, nós vamos ver que o defeito da outra pessoa que mais nos atormenta é um defeito que sempre esteve. Sempre esteve naquela situação, naquele lugar. Então, outro dia, uma amiga minha, o marido dela é extremamente agressivo, uma pessoa estourada, nossa, é complicado, né? E ela é uma brigalhada, assim, muito, mas muito grande. Mas nós nos conhecemos há muitos anos, desde 20 anos de idade, que foi quando todo mundo namorava nessa época. E ele com 20 anos, ele já era desse jeito, entendeu? Ele sempre foi uma pessoa brigona. É tanto que o pessoal ia jogar bola, todo mundo dizia, não, lá vem o fulano, e já sabe que vai ter briga, porque ele é uma pessoa brigona. Enfim, casou. E óbvio que ele continua sendo uma pessoa brigona, não mudou ainda. E eles se separaram agora. E ela tem uma filha de 15 anos, e ela sempre reclamando dele. Aí um dia a filha dela, na época, tinha uns 8 anos mais ou menos, virou pra ela e falou assim, mamãe, por que você escolheu ele pra ser meu pai?
Gente, olha só.
E aí ela deu uma parada, deu uma parada, entendeu? E eu falei, tá vendo? Sabe, nós fazemos as nossas escolhas. Na verdade, ele, não estou dizendo que é certo nem errado, mas ele não enganou ninguém. Ele sempre teve esse perfil. Você foi lá, você escolheu, você comprou essa situação.
A gente não tem olho de ver, muitas vezes, né?
Exatamente.
A gente não tem olho de ver.
Isso, e depois é muito comum nós fazermos esse diálogo com os filhos, de botar um contra o outro. Isso. E tudo mais. E foi muito pertinente a pergunta dela quando era criança, da filha dela, por que que você escolheu ele? Isso para a gente fazer as nossas escolhas. Como é que eu quero uma pessoa do meu lado? Eu quero uma pessoa assim, quero uma pessoa assado. Mas muitas vezes, até no desespero de ter alguém, a gente
qualquer
fica...
coisa serve,
isso.
Né? Assim, qualquer coisa não. Porque depois eu vou mudar, eu dou um jeito. Depois que eu resolver isso, olha o imediatismo. É. Eu vou dar um jeito, vai ficar tudo bem. Não vai.
Exatamente, não vai. Exatamente. Então, ele está falando, né, que envolvendo a médio imprevidente na mefluilidade das frases, aduzia. É um absurdo. Dói-me vê-la algemada a um patife mascarado de apóstolo. Então, veja se isso são palavras. Vejam se um mentor vai falar isso de alguém, vai fazer essa avaliação de alguém. E ela fala, é isto mesmo, confirmava a pobre senhora, qual se for andorinha delicada, portadora de importante mensagem, repentinamente presa num tabuleiro de mel. Estou rodeada de gente desonesta, nunca sofri tanto. Vamos ficar atentos para os nossos amigos que têm esse discurso, de quando vierem falar conosco sobre isso, a gente fala, olha, lê o capítulo 16 do livro Libertação. Só faz isso, entendeu? Lê lá e depois vem conversar comigo. Indicando o quadro triste, Sidônio informou-me. André, antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher, para, em seguida, lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Pelo exclusivismo afetivo, a médium, nesta conversação, já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes.
Pois é, e a gente fica pensando no compromisso sublime. No livro, eu acho que é no Mundo da Mediunidade, eu acho que é esse. Ou Conversando com os Médiuns, é um dos dois. O doutor Odilon Fernandes, ele vem falando que o principal compromisso do médium é com a mediunidade. Aí alguém fala assim, ué, mas e a família? Gente, observa só. A gente não é médium só na casa espírita, a gente é médium na família também. A gente é médium no campo de trabalho. Então a gente tem que ter um cuidado assim, sério, vigilante, com a mediunidade, sabendo que a questão é nossa, a questão não é do outro. Pra quê, gente? Para que eu, dentro da minha família, eu seja um instrumento de paz, um instrumento do bem, um instrumento da boa vontade, da alegria, da perseverança, né? Para que eu possa, como médium, atrair os bons espíritos na família, na profissão, na via pública. É essa a questão. Porque, às vezes, quando a pessoa fala, se é a pessoa com a mediunidade, não, é a família. Olha só. Na verdade, médium é uma condição. Família, né? É um estado que eu estou ali. Que pode ser só uma parentela, que daqui a pouco a gente não vai se encontrar mais, se não forem formados vínculos, tanto vínculos positivos como negativos, né? Às vezes é circunstancial. Como outras vezes é a família mesmo, mas a família que vai receber o meu melhor. E aí eu tenho que ter essa consciência mediúnica. Porque se eu não tiver, gente, qualquer um me leva. Qualquer hora em que eu me sinta lesada. E eu me sinto lesada quando? Quando eu acho que eu estou fazendo muito e o outro não está fazendo nada. Quando eu acho isso, não é mais doação, é barganha.
É isso mesmo. E a gente tem que fazer essa reflexão no dia de hoje para evitarmos cair na boca do lobo.
Isso.
E analisando esse capítulo, nós vemos assim uma realidade incrível. Como a gente sofre por conta da gente mesmo. Isso. Que não tem nada a ver com obsessor, que não tem nada a ver com lei de causa e efeito, que não tem nada a ver de nada. Aquilo ali não estava na programação, é uma coisa completamente inventada na nossa cabeça. Vamos avaliar as nossas aflições morais, o que que perturba cada um de nós mentalmente. Vamos colocar no papel a perturbação e vamos analisar ler esse capítulo e analisarmos se essa aflição mental nossa não é fruto da nossa imaginação. Será que nós não estamos buscando o conselho dos nossos obsessores ao invés dos conselhos dos nossos protetores? Este é o caso desse capítulo 16, que pode ser o nosso caso também. Vamos pensar sobre isso. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.